Olá pessoal, aqui é o JP do Hotmart e hoje eu vou conversar aqui com uma empreendedora muitíssimo interessante. Ela não tem tanto tempo assim de negócios na internet e tudo, mas ela tem feito um trabalho que é bastante impressionante. Então por isso que eu convidei ela para falar aqui com a gente, que eu acho que ela tem coisas bem interessantes para passar para nós, tá? Eu vou deixar ela se apresentar. Ô, Ana, tudo bom?
Tudo bom, João? E você?
Joia, tudo joia. Fala um pouquinho aí sobre quem é você, o que você fazia antes de começar a trabalhar com internet, etc.
Ah, eu sou professora universitária, ainda sou, tá? Eu tô licenciada por motivos de saúde e já há algum tempo, né? Eu entro e saio dessa licença. E no meio desse caminho aí, eu comecei a blogar. Um pouco por vontade mesmo de ter um blog, aquela coisa que eu sempre tive e nunca implementei. Aí eu tive um tempo maior e comecei a fazer um blog sobre aprendizagem, que é uma grande paixão minha, apesar da minha formação ser totalmente técnica, né? Eu fiz doutorado em computação.
Legal, legal.
Pois é, mas a aprendizagem eu sempre fui muito, assim, muito interessada no assunto, muito fascinada por ele.
E o seu blog, na verdade, no começo não tinha nenhuma pretensão de se tornar um negócio, era mais para você apresentar suas ideias, coisas assim, né?
Exatamente, era um blog assim. Eu achava que eu ia conseguir uma renda mais para manter a infraestrutura, né, para não ficar saindo do meu bolso. E aí eu comecei a botar alguma coisa de AdSense, alguma coisa muito muito pouquinho assim. E mas jamais imaginava naquela época que ia virar uma coisa, um negócio de verdade, como acabou virando.
Legal, muito legal. Então você sempre foi professor e começou um blog inicialmente por vontade de se expressar mesmo, né?
Isso, exatamente.
E assim, há quanto tempo que você está trabalhando com o seu blog já e que tipo de projeto você já se envolveu assim?
Ó,
Na
eu estou
internet.
trabalhando com o blog há 1 ano e meio, mais ou menos.
Certo.
E inicialmente eu só postava os vídeos, né, um pouco inspirado na Academia Can, que
Ah,
o
sim,
ele
muito legal. Muito
fazia
legal.
faz os vídeos escrevendo na mesinha digitalizadora. Então eu já tinha mesinha porque eu tinha me encantado com aquele negócio dele e tinha comprado a mesinha e usava eventualmente para me comunicar com as pessoas, mas não direto, né? E aí eu resolvi usar essa mesinha e comecei a fazer vídeos com essa mesinha, escrevendo à mão mesmo. E sobre aprendizagem, que era uma coisa que eu gostava, fiz algumas coisas para criança, porque na época os meus filhos estavam com algumas dificuldades de aprendizagem. E aí tem uns vídeos mais antigos lá sobre com material para criança, mas depois eu fui vendo que o meu público era mesmo adulto e eu fui deixando o material infantil de lado. Não
Você
dava para entregar.
conseguiu perceber que quem estava acessando o seu site, na verdade, não eram as crianças, eram os pais delas, né? Algo parecido.
Exatamente, teve isso. Teve um momento em que eu tive que escolher. Tem público para as duas coisas, tá? Inclusive, muita gente me cobra por que eu não publiquei mais para criança e tal, até hoje. Mas eu tinha que escolher, porque acaba sendo muita, muita demanda. E aí eu falei, não, vou focar então em educação de adulto, que é o que eu sei fazer, na verdade. Eu sou professor, fui sempre professora de adultos. Então, eu acho que seria mais seguro eu trabalhar com adultos, eu estaria fazendo uma coisa mais próxima daquilo que eu conheço bem.
Entendi, entendi. Muito legal. É bom porque muitas vezes a pessoa acaba insistindo em alguma coisa e não está percebendo os sinais do que está acontecendo ali, né, debaixo do nariz dela. Então você
Exatamente, tem
percebeu
que
que
estar
seu
sempre
público era outro.
percebendo, tem sempre que estar olhando o que que as pessoas estão comentando. O que que faz, o que que as pessoas gostam mais, o que que as pessoas perguntam. Então tem que ter essa sintonia com o público, é importantíssimo.
Legal, muito legal. Agora, olha só, você teve em algum momento, você teve uma ideia de falar assim, olha, eu acho que eu consigo transformar o meu blog em um negócio, né? E aí eu queria que você me falasse quando que isso aconteceu e o que foi o estalo assim, falar assim, olha, eu acho que eu consigo. E aí eu imagino também que você vai acabar tendo que se educar com relação a negócios para poder fazer essa transformação. Então
Exatamente.
eu queria que você me explicasse assim, quando que você percebeu que poderia tornar o seu blog um negócio e o que que você fez para, de fato, concretizar, assim, em termos de educação pessoal e como que você cresceu e se desenvolveu a ponto de chegar no negócio?
Olha, eu acho que esse processo de me conscientizar do até onde eu poderia chegar, ele foi não foi de repente, foi acontecendo aos poucos. A primeira vez que eu tive uma noção mais clara disso foi um blog estrangeiro que falava sobre renda passiva. Eu falei assim, de repente isso aqui me dá uma rendinha extra, alguma coisa assim. E comecei a ler coisas na internet, a estudar e tal, e achava muita coisa no exterior e quase nada no Brasil. Até que eu encontrei o material do Seiji Arata.
Muito
e aí
bom,
fiz cursos
sinal,
com
né?
ele. Exatamente. Eu fiz alguns cursos no exterior antes, um sobre como montar uma estrutura em cima do YouTube, porque eu estava fazendo vídeos para o YouTube, né?
Sim.
E depois eu fiz os cursos do Seiji Arata. Eu já fiz todos dele. Quase todos, eu acho.
Ah, mas é muito bom, né?
É muito bom. O material dele é excelente. É. E aí o curso de empreendedorismo mesmo do Seiji, ele é bem interessante, porque ele, pelo menos na época, ele era montado para pessoas que trabalhavam e que estavam construindo um negócio aos poucos, que era exatamente o meu caso.
Uhum.
Então, eu fui fazendo aquele curso e aos poucos percebendo as possibilidades. E ampliando a ideia que eu tinha de como estruturar aquilo, por exemplo, a questão da lista que eu tinha que fazer e tal. E aí comecei a fazer um monte de curso pela internet e namorar os cursos no exterior, né, que são caríssimos.
Lá é bem mais caro, né?
Mas aí foi interessante porque eu vi o material gratuito dele, esse pessoal dá muito material gratuito e foi bem interessante porque eu comecei a ter uma ideia maior, de que aquilo podia ficar maior. Só que ficava sempre na dúvida, será que isso funciona no Brasil? Porque eram todos marqueteiros americanos, né?
Sim, sim.
E eu acho que, assim, esses cursos, principalmente os cursos que eu fiz com o Seiji, foram muito bons para fazer essa estruturação no primeiro ano. Foram fundamentais.
Para criar a base, né?
Para criar a base, eu criei um público, eu aprendi a me relacionar com esse público e tal. Mas um momento em que eu vi que dava para aumentar, assim, que eu vi que aquelas coisas dos americanos poderiam funcionar no Brasil, foi quando eu conheci o material do Ignição Digital, né?
Entendi,
eu fiz
Érico
o primeiro
Rocha,
curso
né?
deles. Oi, do Érico Rocha, isso mesmo. Aí eu fiz um primeiro curso deles, que era todo online, que na verdade era a gravação de um evento que eles tinham feito antes. Comecei a aplicar as técnicas e aquilo começou a funcionar. E aí, de repente, 2 meses depois, eu tinha conseguido uma renda maior do que o meu salário. Isso é um marco, né?
Foi muito rápido.
Isso foi um marco, assim, muito forte. Porque eu falei assim, poxa, realmente dá para viver disso.
Muito legal.
E aí depois eu fiz o fórmula de lançamento ao vivo e... E aí,
inclusive,
agora eu estou aplicando.
Eu estava
agora
lá também.
Agora a coisa
está
ficando,
né,
mais séria mesmo.
Muito legal mesmo. Então, fala o seguinte, me fala um pouquinho do seu projeto atual, né? O que é o produto que você está comercializando, o serviço e tudo, e como que foi o lançamento desse produto no mercado? Como foi a sua experiência com isso? Como que você estruturou isso? Dá umas dicas para quem está querendo fazer algo parecido, né?
É um processo que eu comecei já, antes de ir para o fórmula de lançamento, eu comecei a pesquisar com o meu público que tipo de treinamento eles gostariam de fazer. E aí surgiu, uma das possibilidades que eu dava para as pessoas era ensinar a fazer mapas mentais com foco em aprendizagem eficiente. Então, a minha ideia é que as pessoas usassem os mapas mentais para aprender mais rápido e de uma forma mais sedimentada, assim.
Explica rapidamente para quem não conhece o que é um mapa mental e como que isso pode ajudar as pessoas.
O mapa mental, ele é um diagrama. Então você coloca, distribui a sua informação no formato de um diagrama que tem algumas características específicas. E é um tipo de diagrama que tem muitos estudos mostrando que ajudam muito no raciocínio, ajudam você a resumir bastante a informação no que é realmente fundamental. Então, é muito interessante para você aprender e aprender de uma forma mais rápida. Ele é usado por outras coisas também, tipo gestão de informação, tem gente que faz gestão do tempo, mas eu foquei o treinamento em aprendizagem, que é o foco do meu blog mesmo.
Legal. E aí, então, como que você transformou esse conhecimento que você tinha em mapa mental num produto e eventualmente você estruturou o lançamento desse produto?
Pois é, aí eu comecei a ler muito sobre mapas mentais. Eu já conhecia, já fazia mapas mentais há muitos anos, mas eu falei assim, vou pegar a literatura mais recente, vou dar uma lida e vou começar a ver o que é mais interessante para aprendizagem. E com isso eu fiz uma estrutura com alguns tópicos, aí fiz uma nova pesquisa com o meu público e vi quais os tópicos que eles tinham mais interesse. Em cima dessa pesquisa eu defini 5 módulos. E preparei uma boa parte desse material, mas estava demorando muito. Porque quando você não tem prazo, você deixa para amanhã, você arruma outra coisa para fazer. E aí foi quando eu fui pro evento em São Paulo, o Fórmula de Lançamento.
Certo.
E aí uma das coisas que eu aprendi lá foi o lançamento de semente, que é quando você não tem o produto pronto. Então eu estava meio no meio do caminho, eu tinha uma parte do produto pronto, mas a outra parte não estava. Aí eu falei, bom, então eu vou fazer um lançamento semente, um meio lançamento semente. Então eu dei uma estruturada no site, coloquei os materiais que já estavam prontos lá, montei a oferta e tal, e aí fiz um webinar, eu fiz um lançamento, como é o lançamento semente mesmo, eu fiz em formato de webinário, porque eu não queria botar muita gente, eu já tenho uma lista de e-mail meio grande.
Sim.
Então eu nem quis fazer todas as etapas do lançamento. Eu fiz o webinário, vendi nesse webinário.
E aí esse webinário foi um webinário pago, né?
Não, esse webinário foi um webinário gratuito, em que eu explicava algumas coisas do método, né? Eu dava um conteúdo, explicava em linhas gerais o método, e no final eu falava, olha, quem quiser se aprofundar, eu vou dar um treinamento, ele vai funcionar assim, assim, assado. E dentro desse treinamento tem vídeo, tem o webinário ao vivo também, ontem eu dei um. E tinha alguns bônus e tal, tinha bastante coisa. E então, aí eu fechei a turma.
Mas no final desse webinário gratuito, já tinha o produto sendo vendido, certo?
Já tinha o produto sendo vendido.
E era um produto que ainda não estava 100% pronto, é isso mesmo?
Exatamente, como ele tinha 5 módulos. Então, o que eu fiz? Eu coloquei o primeiro módulo no ar e todos os bônus. Menos um. Tinha 4 bônus, eu botei 3 bônus. E o primeiro módulo no ar. E aí fiz a venda. Depois que falei, vai começar oficialmente, quem comprar agora já pode entrar e olhar os vídeos, mas vai começar no dia tal.
Muito
e a partir desse dia, eu comecei a interagir com as pessoas, olhar os mapas que elas faziam, dar um retorno. E aí fiz o primeiro webinário, já com a turma fechada. E aos poucos eu estou gravando os vídeos e colocando. Então, por exemplo, essa semana eu coloquei o módulo 2 no ar.
Entendi.
Né? Então eu tenho um planejamento com...
E o interessante é que esse tipo de lançamento, ele permite você testar o que o público realmente quer, né?
Porque exatamente.
É melhor você fazer uma coisa menor no começo e depois fazer o restante já totalmente direcionado para a vontade da audiência, do que você fazer algo grande achando que é aquilo ali que a audiência quer e depois, antes pra frente, eventualmente você acabar tendo uma surpresa desagradável que não era exatamente aquilo ali, né?
Exatamente. Uma coisa interessante é que eu fiz bastante pesquisa, eu acho importantíssimo fazer a pesquisa, mas é igual a eleição, né? A verdadeira pesquisa é aquela hora que a pessoa saca o cartão de crédito e paga. Então, é nessa hora que você tem certeza que o produto tem uma demanda. E aí, depois, você vai refinando com as pessoas. Então, por exemplo, para mim foi importantíssimo ter colocado menos pessoas, não ter divulgado muito. Eu montei uma turma de 70 pessoas. Eu tinha feito 50, acabaram as vagas muito cedo, eu abri mais 20.
Entendi. Não, mas foi até um lançamento até bem interessante, 50 pessoas.
Foi muito bom. Então, eu montei essa turma e agora eu esqueci o que eu estava falando sobre isso.
É que você abriu mais vagas, né? Porque teve mais
demanda. Não, não, não. Mas antes disso, eu tô falando que o tamanho da turma, que você tinha me perguntado.
Ah, é, não, é que você disse que era importante não divulgar muito, né, nesse primeiro
momento. É isso. Eu não queria divulgar muito justamente para refinar o produto. Né? Não só porque eu não tinha terminado, mas porque eu queria refinar, dando atenção mais de perto às pessoas. Porque se eu tivesse 500 pessoas, eu não teria como dar a atenção que eu estou dando hoje. E aí eu vejo quais são as necessidades, quais são as dúvidas mais comuns. Isso está sendo muito interessante. Outra coisa que foi muito bom foi quando eu tive um problema de acesso. Eu fiquei uma semana tendo problemas de acesso por causa de um problema com o provedor de hospedagem. E quando eu tive esse problema, eu tinha, assim, umas 5 pessoas com problemas de acesso. Não eram todo mundo, não.
Uhum.
Mas se eu tivesse botado 10 vezes mais pessoas, eu teria 50 pessoas
reclamando. É, verdade.
Eu ficaria louca, porque eu não estava sabendo como corrigir o problema. Eu levei uma semana para descobrir qual era o problema. Então, eu acho que essa coisa de você fazer processual é muito importante.
É, você já descobriu ali o que estava dando de errado e certo logo no começo, né? E já tá... A hora que você for escalar isso, for aumentar de tamanho, já tá, a casa já está toda arrumada, né?
Muito exatamente, legal. Já está funcionando.
Legal. Né?
Já tem alguns ajustes, assim, que as pessoas sugerem. Está sendo uma coisa muito interessante essa criação do produto on the fly, né?
Aham, uhum, muito interessante. E você pode falar um pouquinho, assim, não precisa falar números, né? Mas você pode dar um pouco da dimensão... O que foi esse lançamento semente que você fez do seu produto, assim, em termos de resultado?
Pois eu fiz uma turma de... Eu abri 70, na verdade, no final das contas, tinha... Você está me ouvindo? Porque aqui tem um problema de internet. Oh, então tá. Eu tinha aberto 50 vagas, essas vagas esgotaram, mas eu ainda estava no meio do período de venda, tinha mais gente dizendo que queria entrar, eu falei, não, vou abrir mais umas 20. E o produto custava R$500. Então, é mais ou menos por aí você tira a base do tamanho do negócio. Para mim, foi um espanto.
E você teve esse pico de vendas em quanto tempo, mais ou menos?
Foi assim, a metade foi no dia do webinário, porque eu dei um bônus extra para quem comprasse até meia-noite. Então, para quem comprasse, eu dei, na verdade, 2 bônus extras. E aí eu tive... Metade da minha venda foi... Até meia-noite daquele dia. E a outra metade foi mais 4 dias que eu deixei aberta as
escolas. Então, logo no primeiro dia, você já fez mais de 5 dígitos aí, no seu primeiro lançamento.
Isso, né? Exatamente. Fiz 5 dígitos.
Muito legal, muito legal. Para quem nunca tinha feito um lançamento, é impressionante, né? E foi um lançamento pequeno, né? Igual você disse, né? Muito legal.
Foi um lançamento pequeno, eu não divulguei muito, não tive nenhum parceiro ainda. Né? Eu fui, na verdade, eu segui muito as recomendações que eu acabei tendo do Érico lá no Fórmula de Lançamento.
Então, apesar de você ter utilizado o Hotmart para o lançamento, inicialmente você não utilizou afiliados, né?
Não, não usei afiliados. Eu usei o Hotmart porque eu queria ter certeza que na hora que eu colocasse afiliados a coisa ia funcionar.
Entendi.
É, e eu já tenho experiência como afiliada, né, no Hotmart. Aliás, eu tenho experiência vendendo produto também.
Ah.
E com alguns afiliados, poucos afiliados e tal. É. Mas aí eu sabia que a plataforma ia funcionar para afiliados. Então eu queria que já estivesse dentro do Hotmart para não ter nenhuma surpresa depois.
Claro. Não, e até porque também tem outras vantagens, né? O tempo de aprovação é menor. Até a integração com a área de membros já está toda prontinha, né?
Exatamente.
Então, legal, muito bom. Agora então faz o seguinte, Ana, eu gostei muito do seu case e tudo, estou acompanhando à medida que eu posso o trabalho que você está fazendo, e eu queria assim, para a gente já ir encerrando aqui, que você desse algumas dicas para aquele usuário do Hotmart que é afiliado ou que é produtor de conteúdo, mas que está com uma ideia na cabeça e quer lançar o produto, mas ainda está meio perdido, assim, por onde que ele começa?
Eu acho que tem que começar por se qualificar, né? As pessoas acham que é simplesmente criar qualquer coisa, qualquer e-book, colocar na rede e ficar esperando que um milagre aconteça. E não é. Tem toda uma metodologia, tem coisas que funcionam e coisas que não funcionam. Então, a pessoa tem que se educar. Por exemplo, ano passado, eu tive alguma renda residual e foi toda gasta em curso.
Ah, entendi. Você tá reinvestindo em você mesma, né?
Sempre
é a única coisa que ninguém vai tomar de você é seu conhecimento, né? Então...
Exatamente. Então, eu investi bastante em treinamento. Então, essa é uma primeira dica. É, vá saber como que as coisas funcionam, porque senão você... E quando aprender, aplique, né? Aplique para ver como é que funciona para você. Porque eu vejo muita gente, às vezes, fazendo o treinamento e não tem paciência de fazer o passo a passo. E aí, eu daria uma segunda dica. Respeitar o processo. Né? Algumas pessoas que me conheceram há pouco tempo acham que esses 5 dígitos saíram do nada.
Uhum.
Né? Saíram de repente. Ah, de repente a Ana Paula fez 5 dígitos numa noite. Mas não é assim. Eu tenho um blog de 1 ano e meio. Eu tinha 2 pesquisas feitas com o público. Né? Eu tinha toda uma conversa com o meu público. Então, acho que é importante respeitar esse processo.
Ah, e tinha todo um treinamento. Você já estava se preparando para algo do tipo.
Exatamente.
Né?
Eu tinha todo um treinamento.
É exatamente o que eu falo. Recentemente, eu dei uma palestra num evento, no Afiliados Brasil. E um dos pontos que eu mais coloquei na minha palestra foi a questão justamente de treinamento. Porque, às vezes, a pessoa, por exemplo, ela quer ser um advogado. Uhum. Tem que estudar 4, 5 anos ali, se for fazer uma faculdade particular, vai pagar 40 mil reais, sei lá quanto, 50 mil reais. O cara quer ser engenheiro, vai pagar mais ainda, médico nem se fala. E aí ele não consegue perceber que para ele ser um produtor de conteúdo profissional ou um afiliado profissional, ele também precisa gastar tempo se educando, às vezes fazer algum investimento, algum treinamento específico vai sanar alguma deficiência dele. A pessoa quer simplesmente chegar lá ou criar algo pouco relevante ou simplesmente se afiliar, criar um blog gratuito e acha que vai sair ganhando rios de dinheiro. E não é assim que funciona.
Não é. Definitivamente não é. Tanto que eu tive um produto ano passado que hoje as pessoas me dizem que é um bom produto. Né? As pessoas que fizeram, era um treinamento também, dizem que é um bom produto. E eu acabei dando esse treinamento de bônus para algumas das pessoas que... As pessoas que compraram na terça-feira, né? Na quinta-feira, no dia do webinário. E as pessoas entraram e gostaram e tal, mas é um produto que vendeu pouco. E foi erro de marketing, porque o produto é bom. Não veio ninguém dizer assim, ah, não gostei desse produto, quero meu dinheiro de volta. Muito pelo contrário, as pessoas davam um retorno legal. Poxa, que bacana, melhorei. Era um produto sobre redação. Então as pessoas diziam, ah, eu fui super bem na redação. Porque eu fiz esse treinamento e tal. Então, quer dizer, às vezes você até sabe fazer um produto legal, mas não sabe fazer o marketing, que foi o meu caso, e olha que eu já estava.
Se você conseguisse alcançar uma audiência maior, colocar esse produto nas mãos de mais pessoas, poderia ter ajudado mais gente e ter ganhado mais dinheiro.
Com certeza, exatamente. E então foi uma experiência muito interessante, assim, que... O produto, eu sabia que o produto tinha interesse, existiam pessoas interessadas, mas na hora de vender eu não soube fazer o marketing. E aí eu falei, bom, a partir de agora eu já sei que eu tenho que resolver esse gargalo, porque a questão da produção de conteúdo, eu dou conta, sou professora há muitos anos, eu gosto muito de produzir conteúdo, já produzi 2 livros, né, 2 e-books nesse período. Né, produzir mais de 130 videoaulas, então é uma coisa que eu faço com o maior prazer.
Nossa, 130 videoaulas, você é uma produtora em série mesmo.
Exatamente, eu produzo muito e produzo com muito prazer, é muito prazeroso para mim. Então eu falei, bom, a questão de produção, ela está mais ou menos resolvida, agora eu preciso dar um jeito no marketing. E aí eu comecei a estudar mais essa parte de marketing digital.
Legal. Bom, eu acho que foram ótimas dicas, né? Você buscar a educação e você respeitar o processo, né? De forma resumida, foi o que a gente falou, né?
Uhum.
Mas assim, olha, muito obrigado mesmo aí.
Ah, obrigado a você.
Por essa conversa. Eu acho que foi muito, muito bom, tem muita dica interessante que saiu daqui. Eu espero que mais pessoas sigam aí o seu caminho. Eu tenho certeza que muita gente quer seu resultado. Agora resta saber se as pessoas também querem passar pelo processo de evolução e de aquisição de conhecimento e se esforçar, né, o suficiente para realmente...
Exatamente. Eu acho que não é nem que as pessoas não querem se esforçar, é que elas ficam muito ansiosas. Elas começam a ouvir falar em números e elas querem esse número para amanhã.
Verdade.
E não é assim que funciona.
Verdade.
Então tem que baixar um pouco a ansiedade e trabalhar com um pouco mais de calma, eu acho.
Ana, fala aí o endereço do seu blog aí, se alguém quiser acompanhar mais perto do seu trabalho. Eu acho que esse lance de aprendizagem, de como aprender as coisas de forma mais eficiente, é um negócio que pode interessar muita gente. Então, fala aí mais ou menos qual que é o seu blog, quais sites que você tem.
Eu tenho, atualmente eu tô, o blog mesmo é o videoaulasbaiana.com.br. Videoaulas, o baia com Y, tá?
Tá.
E esse é o blog em que eu coloco material gratuito e tem uma página, uma fanpage no Facebook, que é também facebook.com/videoaulasbaiana.
Ah, legal, legal. Então, gente, aí, ó,
Dois
quem quiser
canais.
acompanhar a Ana aí, tá aí o blog, tá aí a fanpage. Ana, de novo, muito obrigado, viu?
Eu que agradeço, João.
Desejo você aí que continue fazendo todo esse rebuliço que você está fazendo aí com o seu negócio, que tá bem interessante, que você continue crescendo cada vez mais. E o que você
Ah.
precisar aí de mim, do Hotmart, pode contar com a gente também, tá bom?
Tá bom, João. Muito obrigada pela oportunidade de falar sobre esse trabalho, que eu estou apaixonada por ele.
Legal.
E também vida longa ao Hotmart, porque o Hotmart está sendo uma mão na roda aqui para quem está começando o empreendedorismo digital no Brasil.
Beleza, Ana. Muito obrigado, então, gente. Obrigado aí pela audiência e até a próxima.
Tchau.